Vereadores, boa noite, doutora Érica, tia Cida, nossa assessora, boa noite, seu Santim, presidente da Associação do Bairro, dos Moradores do Bairro Módulo 6, a imprensa que se faz presente, Denner. Eu pedi a proteção de Deus nesta noite de trabalho, mais uma sessão ordinária aqui na Câmara Municipal de Juína, e que Deus possa nos iluminar, dar sabedoria a cada um, para sempre buscarmos o entendimento ao bem do nosso município, do nosso povo. Eu quero solicitar, vereador Geraldo, segundo secretário desta casa, que faça a conferência de quórum.
Senhor presidente, então, três vereadores presentes.
Estando em quórum suficiente, dando quórum na sessão, aqui todos os vereadores presentes, eu declaro aberta esta sessão e solicito o vereador Eduardo que faça a leitura da sessão, a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, questão de ordem, peço a dispensa da ata.
Atendendo o pedido do vereador Tonhão da dispensa da leitura da ata da sessão anterior, eu coloco para que o soberano plenário decida. Aqueles que concordam com a dispensa da leitura permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a ata da sessão anterior. Convoco o vereador secretário dessa casa, o senhor Eduardo, que faça a convocação.
Convocação. 27ª sessão plenária ordinária da primeira sessão legislativa do segundo período legislativo da nona legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 21 de agosto de 2017, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Simeonato, localizado à Praça Tranquedo de Almeida Neves, Avenida Jaime Prone, número 382, Centro, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das preposições. Indicação de número 224/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 225/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indicação de número 226/2017. Autor, vereador Aércio Moreira de Oliveira. Indicação de número 227. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicação de número 228/2017. Autor, vereador Ivo Pedro e outros. Indicação de número 229/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli e outros. Indicação de número 230/2017. Autor, vereador Ivo Pedro e outros. Indicação de número 231/2017. Autor, vereador Antônio Munhoz, Sandro e Carlito. Indicação de número 232/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indicação de número 233/2017. Autor, vereador Aélcio Moreira de Oliveira. Indicação de número 234/2017. Autor, Antônio José da Silva. Indicação de número 235/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli. Requerimento simples, número 9/2017. Autor, vereador Ailton Barbosa de Oliveira. Requerer a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, e ao secretário municipal de administração e finanças, senhor Marcelo Garcia, informações sobre os recursos do FETAB dos meses de junho e julho de 2017, valores aplicados com manutenção dos seguintes maquinários: trator de esteira, moto niveladora, pá carregadeira, caminhões com peças de reposições e combustível. Grande expediente. Inscrição de número 29. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Assunto: dispor sobre o projeto de lei que trata da insalubridade no regime geral dos servidores e sobre o reajuste salarial, alvo da indicação de número 3/2017 do vereador citado.
Senhor vereador, senhor Geraldo Antônio, o senhor tem 10 minutos para falar do grande expediente. Fique à vontade na tribuna dessa casa.
Oi. Boa noite, senhor presidente, nova vereadora, tia Cida, assessora jurídica e público nesse momento, imprensa. Eu vim discutir aqui, aproveitando essa oportunidade desse expediente, eu vim falar aqui do projeto 012 de 2017, que era um projeto polêmico, um projeto que não foi discutido com a categoria, com o sindicato, e acabou causando um transtorno entre os servidores. E foi até bom que aconteceu isso, porque a gente começou a discutir e levantar alguns tópicos, né, que eu acredito que já está abordado já para dia 1º ter audiência pública, e a gente já começa a discutir, levantando os tópicos para poder estar discutindo para o bem dos nossos servidores públicos. E já foi retirado desse mesmo projeto a prioridade, né, de trabalhar área de perigo. Então, isso já acabou ajudando com os servidores, que estavam preocupados com isso, e dentro do projeto ficou só insalubridade, que é de 10, 20 e de 40. E a maior parte dos servidores estão preocupados com essa situação. Alguns relatos teve esse projeto aí para casa por causa do termo de reajuste de conduta de 1/2016, através do prefeito Hermes, que foi feito esse reajuste de conduta, mas o reajuste de conduta fala que foi específico para os comunitários de saúde, agentes de saúde, epidemia de dengue. Foi específico para a área da saúde, esses dois setores, e acabou o projeto atingindo todos os servidores públicos, onde está essa discussão e essa polêmica de algumas perdas para os servidores. A gente, como vereador dessa casa, a gente está preocupado com os servidores públicos, porque os servidores públicos hoje já estão com uma perda de aproximadamente de 80%, algumas CRAS, né? E a gente deixar isso acontecer, logo próximo, chega logo 100%, e vai ser difícil qualquer gestor hoje fazer todo esse acompanhamento de perda salarial. E como que alguns servidores, a maior parte dos servidores já teve alguma perda já no decorrer deste ano, que foi do atestado médico, que era 30 dias que eles recebia, caiu para 15 dias e 15 dias na prévia juína. Então, queira, o município já ganhou esses 15 dias, que os servidores ganhavam os 30 dias fechados pelo Poder Executivo, e agora recebe 15 dias da Prefeitura e 15 dias da prévia. Então, o município já ganhou esses 15 dias. E mais um problema que aconteceu dos servidores: os servidores eram amparados por hora extras. Muitas vezes o salário base dele era pouco, mas fazia recompensação de hora extra. E já teve já um comunicado do Ministério Público, corte de hora extra. Tirando as horas extras de alguns servidores, provavelmente o servidor vai ficar só com o salário base. E a preocupação dessa casa é para que realmente a gente possa estar discutindo e vendo algumas formas para nós poder trabalhar em algum reajuste salarial, aproximadamente de mais de 150 ou 200 servidores. Vai depender daqueles servidores que estão abaixo de R$ 1.500, motoristas que estão com piso de R$ 1.300, outros estão com 900 e pouco. Então, nós vamos discutir, isso é interessante nessa discussão de perda de servidores. A gente vê qualquer gestor público, a preocupação dos servidores é o último. Qualquer lei que fale de retirar de servidores, provavelmente manda projeto para essa casa e nós discutimos a perda dos servidores. Mas nunca veio para essa casa para nós discutir que forma que nós vamos fazer para nós atingir a perda para os servidores públicos. Então, é interessante a gente preocupar com isso, né? A gente sabe que hoje a folha está inchada, mas ainda tem aproximadamente de 200 a mais servidores, entendeu? Com os DS, então acaba enchendo a folha de pagamento e isso acaba prejudicando qualquer gestor público. Mas a gente tem de rever essa situação, desde que já foi contratado esses servidores, preenchida a vaga, não tem como hoje desonerar esses servidores contratados. A gente tem de repensar antes, como que já causou um transtorno e a folha já está inchada, então o prejudicado vai ser os servidores de carreira. Então, com essas perdas que os servidores já teve, e a preocupação deles agora, a perda da solubilidade, quem está recebendo 40 cai para 10 e outros poderá não receber. Então, a dúvida deles é essa. A gente não tem hoje um cálculo qual servidor que vai atingir. Então, essa preocupação dos servidores públicos. Então, se alguns servidores têm uma perda na solubilidade, uma perda de 200, 300, que nós vamos discutir na audiência pública, que o gestor recompensa esse servidor no seu salário base. Se perder 300, ou nós discutimos 150 ou 200, para que o servidor não tenha uma perda aí do seu salário. Então, isso aqui a gente está levantando essa discussão, para que realmente nós podemos levantar alguns tópicos e discutir também sobre o orçamento do município, que forma que nós podemos aumentar a arrecadação do município de Juína, e também que nós podemos valorizar os nossos servidores públicos, principalmente os servidores de carreira, aquele que abraçou o município, desde o seu início da municipalidade. Então, nós, vereadores, temos que preocupar com nossos servidores públicos, que são eles que carregam o nosso município. O demais, eu agradeço essa oportunidade, que Deus possa abençoar a todos.
Obrigado, vereador. Solicito o vereador Eduardo que faça a ordem do dia.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 60/2017, autor Poder Executivo Municipal. Declara de utilidade pública no âmbito municipal a Liga Estadual de Motociclismo e Automobilismo de Mato Grosso, Lemante e das outras providências.
Em se tratando de matéria em segunda discussão e votação, nós teríamos fazê-lo artigo por artigo ou em toto. Eu coloco para que o soberano plenário decida se façamos artigo por artigo ou em toto. Aqueles que concordam com a votação em toto permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a votação em toto. Eu coloco o projeto em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, nossa senhora jurídica, a tia Cida, nossa diretora dessa casa, e todos os públicos nos prestigia. Senhor presidente, eu vejo esse projeto de lei muito válido no nosso município. Sabemos que o motociclismo na nossa região está cada vez mais fomentando algumas entidades do nosso município, tanto a Pestalozzi, como o Rotary, como o Ebenezer, que são as entidades que nos ajudam socialmente dentro do nosso município. E também, senhor presidente, eu gostaria só de fazer uma ressalva em questão das provas estadual de 2018, no qual eu tive uma visita com o deputado Pedro Satélite, e ele nos pontuou que podemos fazer compromisso juntamente com o Motoclube de Juína e juntamente com o Alemante, que ele está de braços abertos para que 2018 venha uma prova estadual de motociclismo nessa região. Isso vai nos trazer o conforto para essas entidades que precisam do motociclismo aqui também, que usam também de boa índole aquelas ressalvas que eu falei para o senhor, que é de grande agrado que venha fomentar e dar o amparo a essas entidades. Então, senhor presidente, eu gostaria que todos os nobres vereadores aprovassem com unanimidade, que nem já foi aprovado, que essa é uma grande entidade do nosso município que vai fomentar o nossa região. Juntamente, tirando essas pessoas que usam o motociclismo de má qualidade, que venha trazer a insegurança para o nosso município. Senhor presidente, boa noite, muito obrigado.
Mais algum vereador? Só para pontuar também, que dizer que ao ser procurado pela diretoria da Lemante, apresentando a proposta, a gente também abraçou a causa junto com eles, reconhecendo ser uma entidade que prioriza também um trabalho social, né, além de incentivo ao esporte. Então, nessa circunstância, é próprio a condição de declaração de utilidade pública por parte da entidade. Então, estamos aqui votando um projeto que, sem dúvida, eleva, né, o nível da entidade e, com isso, terá mais oportunidades e poderá, de agora em diante, também fazer o requerimento junto ao Estado também, para que seja reconhecido estadual. Eu coloco o projeto em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 60/2017.
Primeira discussão e votação única. Desculpa, primeira discussão e votação. Projeto de lei número 61/2017. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre a revogação da lei municipal número 1603/2015 e 1688/2016 e das outras providências.
O projeto de lei número 61/2017 do Poder Executivo Municipal está em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado em primeira discussão e votação o projeto 61/2017.
Discussão e votação única. Indicação número 224/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indico a sua excelência o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de Saúde, senhora Leda Vilaça, e ao secretário de Planejamento, senhor Luiz Braz, a necessidade e a oportunidade de ampliar o PSF do módulo 6, com mais uma equipe e com mais um médico.
A indicação 224 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, nossa assessora jurídica, nossa coordenadora Tia Cida. Através do seu Santinho, quero dar uma boa noite a toda a população que nos honra aqui com a presença. Essa indicação, senhor presidente, eu coloquei hoje aqui. Ali no bairro Módulo 6, a gente vem cobrando ali há vários anos a questão de mais um PSF. E Deus que eu assumi a vaga aqui na Câmara, estou cobrando da senhora secretária, e ela já sinalizou que já tem um projeto encaminhado ao Ministério da Saúde, mas a gente é conhecedor que, para sair um recurso para a construção de um PSF do governo federal, mais na situação que se encontra o país hoje, é muito difícil. Então, ali já houve várias sugestões de alugar um prédio para se implantar mais um PSF. Aí eu andei procurando ali, já encontrei alguns prédios ali, mas infelizmente todo prédio que a gente conseguiu encontrar ali foi reprovado pela arquiteta e exige uma exigência muito grande do Ministério da Saúde para que seja alugado. Então, dificilmente a gente encontra um prédio para que seja alugado e que tenha condições de abrigar e ampliar, de colocar mais um PSF. E ali no bairro Módulo 6, a gente tem ali um PSF que foi construído há vários anos e não comporta pouca população. O PSF ali que é para atender 2 mil pessoas, hoje está atendendo em torno de 8 mil pessoas que estão cadastradas nesse PSF. Então, estou colocando essa indicação aqui, que não adianta só ampliar o PSF. A gente precisa ampliar aquele PSF e colocar mais uma equipe de saúde ali para poder atender a população, porque os funcionários que estão lá não dão conta. Então, ampliar o PSF e ter só um médico, médico não vai resolver. Então, a gente precisa ampliar esse PSF, colocar mais uma equipe da saúde para trabalhar lá dentro e colocar mais um médico. Então, isso já resolve o problema. Então, não adianta, não tem condições no momento de construir um PSF em um outro terreno, vamos aproveitar aquilo ali e ampliar ali mais umas 4, 5 salas com recurso próprio da prefeitura, que eu sei que tem condições de arrumar esse dinheiro, porque o IPTU, a população abraçou e está pagando o IPTU, mais de 60% já pagou o IPTU, enquanto na gestão anterior era a média de 30%, e nessa gestão a população está acreditando e mais de 60% já pagou o IPTU. Então, estou cobrando do Poder Executivo ali o mais justo. O bairro Módulo 6 também abraçou, as pessoas estão pagando o IPTU, estão acreditando na administração, e o que mais nós precisamos de urgente, além dali da obra de pavimentação asfáltica, é resolver de uma vez por todas a questão da saúde ali do bairro, que nós precisamos ampliar aquele posto ali e colocar mais um médico ali para melhorar o atendimento à população. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloca a indicação 224 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 224.
Indicação número 225/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Peruso, com cópia ao secretário de obras, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de realizar obras de drenagem pluvial e drenagem de pavimentação asfáltica nas ruas das Perdizes, Pérola e Esmeralda, do módulo 4.
Questão de ordem, senhor presidente. Segundo a informação, já foi colocada essa indicação pelo nosso colega vereador Locatelli. Peço uma retirada, senhor presidente.
Ok, então, como já foi votado, agora não tem como mais retirar, mas já fica condicionado também a uma vontade dos senhores vereadores sobre essa necessidade ali da população do bairro Módulo 6, inclusive a gente também... Módulo 4, né, que já foi uma... essa aqui do... isso, 224. Ok. Então, está sendo retirado de pauta.
Indicação número 226/2017. Autores, vereadores, Aelcio Moreira de Oliveira. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de patrulhar e encascalhar a estrada próxima à comunidade São Justino.
Retificando a indicação que estava me referindo, era 224, na verdade é 225, corretamente o pedido. Eu coloco a indicação 226 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira em discussão. Em votação, os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 226 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira.
Indicação número 227/2017. Autor, vereador Geraldo Antônio Ferreira. Indicam a sua excelência, o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de obras, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de patrulhar e encascalhar as ruas do bairro Palmiteira e Padre do Ilho, e reforma de pontes e bueiro.
A indicação 227 do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, te agradecer ao secretário. Tinha um problema de uma ponte lá que estava bem crítico ali. Ele já consertou, a gente tem mais duas pontes só para ser consertada. E a preocupação ali do bairro Palmiteiro e Paduílio é o cascalhamento. A gente sabe que tem rua ali que já faz aproximadamente 3 anos que não foi colocado cascalho. E a chuvarada está chegando aí. A gente espera que o secretário faça o bom serviço como ele fez ali no modo 6, eu andei no modo 6 ali, com as ruas ali, ficou bem cascalhada ali, parece que está pavimentado. E aquele cascalho que ele jogou ali é um cascalho muito bom, um cascalho de qualidade, ele até evita a poeira, né? Ali eu passei ali um trecho ali, eu até acelerei ali, ele quase não levanta a poeira, é um cascalho muito bom. A gente espera que esse cascalho seja jogado para todos os lugares da cidade, não só nesses bairros, como no modo 4, nas outras regiões, porque é um cascalho muito bom e ele não solta. E ele evita a poeira para prejudicar a sociedade. Então, a gente espera que ele faça esse cascalhamento, o patrulhamento, antes de chegar a chuvarada, principalmente nos lugares mais críticos, nas baixadas, para que realmente, no período da chuva, nós não sofremos um transtorno aí com cobrança e discussão entre moradores, vereadores e executivo. Então, eu espero que o secretário olhe com carinho e que possa estar atendendo essa demanda até no período, até o máximo mês de dezembro. Eu acredito que a chuvarada pesada no mês de janeiro em diante. Até dezembro, eu acredito que dá ainda para trabalhar na cidade com a parte de cascalhamento. É só isso, presidente.
Com a palavra, vereadora Elcio.
Boa noite, presidente. Boa noite, vários vereadores, público presente, assíduo e assessor jurídico. Senhor presidente, é importante a gente relembrar que o nosso secretário também, eu já tenho falado ali, tem várias ruas ali no modo 5, como a rua Ariponã, fazer o levantamento, o cascalhamento, porque visto que agora parou a chuva, né, e que um dia começa a chover de novo, eu acho que ele tem de tirar o pé do chão e cascalhar essas ruas e atender quanto mais rápido a população, porque quando começa a chover, principalmente que as ruas Ariponã ali do modo 5, ela alaga tudo, estoura tudo ali, tem de jogar um cascalho, jogar água e molhar ali. A população do bairro tem cobrado a gente fez várias visitas ali nas ruas que tem ali. Eu já cobrei o secretário, eu tenho certeza que ele vai atender. Que não atender, nós vamos cobrar de novo. Aqui é casa de lei e nosso papel é cobrar. Uma boa noite a todos.
A indicação 227 do vereador Geraldo Antônio Ferreira está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 227.
Indicação número 228/2017. Autor, vereador Ivo Pedro, Wilson Locatelli, Sandro Cândido e Carlito Pereira da Rocha. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de Esporte, Lazer e Turismo, senhor Wilson Pereira, e ao secretário municipal de Infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade a instalação de poste de iluminação no campo de futebol suíço do distrito de Terra Roxa.
A indicação 228 dos vereadores Ivo Pedro, Wilson Locatelli, Sandro Cândido e Carlito Pereira da Rocha está em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Boa noite, senhoras e senhores, público aqui presente. Nós estivemos semana passada visitando o distrito, né? Na oportunidade, nós pudemos presenciar a presença do Poder Executivo naquela região. Muitas linhas, né? Já parte cascalhadas, outras bem patrulhadas, abertura de estradas. Também visitamos a ponte lá do rio Ariponã. Nós ficamos assim, contentes, né, com tanta dificuldade de equipamentos, essa secretaria ter feito um trabalho tão amplo nesses 3 meses, né, nós considerarmos que quase 90 dias nós tivemos de chuvas aqui no nosso município. Mas também, né, visitamos o posto de saúde, reforma, trabalho dos agricultores trabalhando para a melhoria dos seus plantios de café. Tivemos na escola também, e uma das reivindicações foi com os moradores, né? Inclusive os atletas, os estudantes, para que realmente houvesse a iluminação do campo de futebol suíço. É um investimento que nós sabemos importante, nós que lidamos com o campo, né? Minha vida toda de educador foi ligada ao campo, e nós sabemos a dificuldade do interior, né, para receber dignamente ou minimamente os recursos que é de direito. Então, estamos no aguardo da cobertura da quadra, não só no distrito de Terra Roxa, também, né, Valdemar, no distrito Fontanil, aliás, de Filadélfia. Este investimento de iluminação, com certeza, irá beneficiar diretamente os trabalhadores do campo, que não tem o tempo, né, durante o dia para estarem, durante o período noturno, passando seus momentos de lazer. E, consequentemente, o benefício é muito amplo, a saúde, que nós sabemos que o esporte nos traz. Então, essa é a minha informação. Muito obrigado pela atenção.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, é a indicação louvável, sim, o Distrito Terra Roxa merece o melhor. Quando nós falamos de esporte, dá até uma tristeza. Tem mais de 3 meses que o travessão do campo da Palmeiteira está quebrado. Eu já cobrei o secretário pessoalmente, já fiz indicação nessa casa, até hoje não foi arrumado. Então, acho que a gente tem de preocupar, sim, com todo o nosso município e nós atender a região com carinho. E quem é responsável do esporte tem de caminhar, né? Sair dentro do seu gabinete e fazer as coisas caminhar dentro do nosso município. Então, a gente espera, sim, que atende com carinho, que cada setor tenha as suas modalidades e o Distrito Terra Roxa precisa, sim, da iluminação pública. A gente sabe que todos eles ali trabalham, quem mora dentro do distrito trabalha na zona rural. Eu tenho certeza absoluta que ali vai ajudar e enriquecer mais as famílias, aproximar mais as famílias ali, né, que mora na zona rural, que mora ali dentro do distrito, principalmente a maior parte daquele povo ali, eles adoram e gostam dessa modalidade. Então, não fica caro fazer essa iluminação, é só instalar os postes, os bicos, eu tenho certeza absoluta que a energia eles mesmo pode estar pagando. Então, acredito que a gente pode estar discutindo, sim, e ajudando aquele distrito a melhorar cada vez mais.
Com a palavra, a vereadora Elcio.
Presidente, aproveitar um gancho da fala do nosso novo vereador, professor Ivo. Quando nós falamos de esporte, nosso esporte está muito esquecido aqui na nossa Juína, porque hoje mesmo o pessoal da Paduílio, o Marlão, a equipe ali, me ligou cobrando.
Questão de ordem, vereador, eu gostaria que o senhor direcionasse, se quer a palavra, fala sobre a indicação, para a gente poder ser mais sucinto nos assuntos e as coisas andar. Senão a gente fica desviando por outros lados, a gente precisa...
Não, senhor presidente, é sobre a indicação, você entendeu? Deixa eu falar. O que eu te falar? E nós temos que cobrar o secretário aqui, senhor presidente, fazer uma reunião com ele, porque eu acho que nós temos que limitar um prazo, dar 30 dias para ele, quem não resolver esse problema hoje aí dos bairros, que tá, hoje está uma vergonha, falar a verdade, nós temos que marcar uma reunião para nós colocar uma solução, um pingo final nisso aí. São só essas minhas palavras, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Eu coloco a indicação 228/2017 dos vereadores Ivo Pedro, Wilson Locatelli, Sandro Cândido e Carlito Pereira da Rocha em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, fica aprovado por unanimidade a indicação 228.
Indicação número 229/2017. Autor, vereador Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues, Geraldo e Ivo Pedro. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de Planejamento e ao secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a necessidade de realizar estudo e levantamento de custos para recuperação e revitalização das nascentes da Lagoa da Garça, que surge na rua Chavantina, ao fundo da empresa Toyomichi, módulo 5, ganhando vazão, seguindo para a avenida Fernando Junqueira, continuando na rua Caminho das Águas, formando Lagoa da Garça. Depois, o Vindouros das Águas, segue pela avenida Londrina, atravessando a avenida Ivaiporã, ao fundo do bairro módulo 4, e finalmente desaguando no Rio Perdido.
A indicação do vereador Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues, Geraldo e Ivo Pedro está em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, boa noite. Em seu nome, cumprimento a todos os novos vereadores, servidores dessa casa, público presente. Senhor presidente, nós temos ali um Lago da Garça, no qual estamos trabalhando nele para que fique bonito e um lugar de lazer, né? Não podemos esquecer que a gestão passada iniciou esse trabalho e nós estamos dando uma continuidade nele. Mas nós vemos uma certa preocupação de que as nascentes dele estão realmente todas descobertas. E em conversa com o vereador Eduardo, nós tivemos um contato com o vice-governador Carlos Fávaro e com o deputado Pedro Satélite, no qual se colocaram à disposição de estar levantando um recurso futuramente para o ano que vem, para nós estar fazendo a reflorestamento, né, das nascentes e estar ali fazendo então um trabalho diferenciado sobre o Lago da Garça. Evidentemente que a gente precisa desse estudo e por isso nós estamos colocando essa indicação hoje, mas isso aí é um trabalho, acho que de todos os vereadores, vai ser um trabalho em conjunto. Nós vamos ter que estar cobrando todos os nossos parlamentares para que cada um possa colocar um pouquinho aí e a gente consiga aí fazer essa nossa cidade ficar cada dia mais bonita. Muito obrigado.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Senhor presidente, é importante essa discussão. O vereador Locatelli está corretíssimo, porque se a gente for pensar hoje em emenda, para essa situação, é complicado hoje, a gente sabe que hoje está difícil de conseguir ser contemplado através de emenda, principalmente quando se fala de emenda coletiva. Então, um deputado tem sua região, o outro tem sua região, quando se fala de colocar dentro do município de Juína, tem essa divergência de ideia de parlamentares. É a discussão que a gente teve participando junto com o prefeito Altir, é muito interessante, já junto com o vereador Eduardo, quando você discute um projeto para a gente buscar recursos de fundos, pelo fundo perdido, ela tem a possibilidade de ser contemplado o município é muito maior. Então, é um projeto muito interessante. Eu acredito, Locatelli, em poder levantar todas as nascentes de entorno ali, né? E até os outros também pode estar levantando, a partir do momento que a gente conseguir ser contemplado ali a da Gorda Garça, a gente já vai abrir um caminho, um leque, sabe aonde a gente vai buscar esses recursos, para que a gente possa estar levantando outros top, outros pontos, e partir para cima com tudo, para buscar aqueles fundos que fica lá à mercê do destino, ou aproveitar uma oportunidade de alguns municípios, de alguns prefeitos, e pegar esse recurso. Esse recurso, ele é específico para esse tipo de projeto. Eu tenho a certeza absoluta que o prefeito Altir já está ciente dessa situação, é a área dele, a área que ele tem todo esse conhecimento, essa bagagem de discussão e conhecimento disso. Eu acredito que a Lagoa da Garça vai elaborar um projeto muito lindo e a gente se contemplar todas as cabeceiras da nascente d'água aí que cai dentro do Rio Perdido. A gente sabe que o Rio Perdido hoje é a vida do povo juinense. Eu espero que realmente a gente consiga concretizar esses recursos para que nós podemos revitalizar essas cabeceiras de água. Só isso, senhor presidente.
Vereador Eduardo, o senhor tem a palavra.
Senhor presidente, é muito importante, pegando o gancho do nobre vereador, colega Wilson Locatelli e Geraldo, essa indicação. Essa indicação partiu da ideia, no dia de sábado, sentado eu, Geraldo, prefeito Altir e o secretário de Agricultura e Meio Ambiente, João Emanuel, no qual discutimos a revitalização da Lagoa da Garça. Mas não é por isso que nós vamos parar por aqui. Nós sabemos que tem mais lagos que atende a bacia hidrográfica do nosso município, atendendo o nosso Rio Perdido, que cada vez está morrendo, na verdade, é isso. Então, nós temos que se preocupar justamente nessas bacias que revitalizam o Rio Perdido. E isso nos despertou em questão da Lagoa da Garça, onde foi feito o primeiro projeto do gestor passado, que está ali hoje, próximo ao Passe dos Lagos. E para a gente irrigar o Passe do Lago, nós temos que atender, primeiramente, as nascentes. Se não tiver as nascentes, não vai ter o lago. Então, com esse projeto que nós estamos tentando revitalizar a Lagoa da Garça, é de suma importância para que se estende ao módulo 6, ao módulo 5, que também sabemos que ali existe outro lago, e tem os vereadores que estão próximos ali ao módulo 5 e módulo 6, que também procuram conhecimento e façam o mesmo projeto que vai ser feito aqui na Lagoa da Garça, nesse período desse gestor que nós estamos participando. Então, senhor presidente, eu gostaria que todos os vereadores também nos acampassem com esse projeto, com essa indicação, e todos eles assinassem, porque nós estamos aqui trabalhando na coletividade. Esse projeto era para mim fazer indicação, deixei para o novo vereador Wilson Locatelli fazer, porque nós estávamos na capital do Estado, juntamente com o Tribunal de Contas e visitando os gabinetes do nosso representante estadual, eu e o vereador Saulo. Então, deixei para o Locatelli fazer essa indicação, que vai ser de grande valia para o nosso município, senhor presidente. Muito boa noite.
Mais algum vereador? Só para pontuar também, dizer que é uma situação que está bem degradada, né, aquelas nascentes, envolve ali também o fator de situações de construções irregulares, né, em cima de nascentes, de várias minas, Inclusive, algumas minas estão dentro do próprio loteamento feito pela Codemat, que precisa também de uma atenção para regulamentar, né? Então, é uma indicação que tem uma importância grande para a revitalização da Lagoa da Garça e que precisa ser mesmo encampado um trabalho, um esforço de uma política definida dessa direção, né? E a gente percebe que na maioria das águas, das nascentes, envolve a questão do assoreamento. Então, precisa ser feito um planejamento disso aí, de contenção dessas águas que levam todos os resíduos, principalmente as terras de calçamento, de terraplanagem, as águas das chuvas levam direto para essas minas e acaba assoreando e também matando, né, fazendo com que os cursos d'água fiquem degradados visivelmente com uma tonalidade, você percebe ali, uma água, o tempo todo ela é suja, né, naquela parte de cima. Então, é importante essa indicação. A indicação 229 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade.
Indicação número 230/2017. Autor, vereador Ivo Pedro Sandro Locatelli Carlito Pereira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de planejamento, a necessidade de interceder junto à empresa Energisa, Centrais Elétricas Mato Grossense, solicitando a extensão de rede de energia na rua Etelvino Borsatti, situada na residencial Beija-Flor.
A indicação 230/2017 dos vereadores Ivo Pedro, Sandro Cândido, Wilson Locatelli e Carlito Pereira da Rocha está em discussão. Com a palavra, vereador Ivo Pedro.
Estaria dispensando comentários, senhor presidente. Mas vou ser breve aqui. Essa rua, ela está próxima aqui do projeto residencial Beija-Flor e é a reivindicação da comunidade, tendo em vista que tem um trecho, um pequeno percurso da rua, que está sem os postes de iluminação. Eles estão reivindicando, porque faz parte aqui desse rio, né? Próximo àquelas matas ali, à noite fica bastante complicado para os moradores chegarem em suas residências. Por isso, essa solicitação, senhor presidente.
Mais algum vereador? Coloco a indicação 230 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 230.
Indicação número 231/2017. Autores, vereadores Antônio Munhoz, Sandro Carlito. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de patrolar e encascalhar a estrada que vai da propriedade do senhor João Capelli, entrando próximo à propriedade do Beto, saída do caminho da Bertilha.
A indicação 231 do vereador Antônio Munhoz, Sandro Cândido da Silva e Carlito Pereira da Rocha está em discussão. Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhor presidente, demais companheiro da mesa, companheiro vereador e público presente neste momento. Essa indicação, eu estive visitando o pessoal ali da Bertilha, aí encontrei o senhor João Capitelli, e esse travessão pega aqui da BR Castanheira e sai lá na Bertilha. E nesse meio desse travessão tem a casa do senhor João Capitelli ali. E ele pediu que fizesse esse patrulhamento ali e um cascalhamento ali, porque o ano passado a máquina não passou ali, né, nesse travessão. Então ele pediu que fizesse esse, esse patrulhamento, esse cascalhamento ali, porque eles usam demais esse local ali, e principalmente o pessoal da Bertilha também, quando quer vir para cá, eles passam por ali por dentro também, ou talvez o pessoal da BR quer ir para a Bertilha, eles passam por ali por dentro também. Então, só minha indicação, senhor presidente.
A indicação 231 está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 231-2017.
Indicação número 232-2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Indica ao deputado estadual, senhor Silvano Ferreira de Amaral, concorre ao secretário de Estado de Educação, senhor Marcos Marafon, a necessidade de disponibilizar recursos de emenda parlamentar para aquisições de 2 laboratórios de informática completo, sendo um para o Centro de Educação Infantil Luiz Felipe, bairro Cidade Alta, e outro para a escola em construção, obra prevista para ser entregue em dezembro. Escola Municipal Professora Maria Hilda Panas.
A indicação 232 do vereador Saulo Evangelista está em discussão. Com a palavra, vereador Saulo.
Senhor presidente, parece assim essa indicação ser um pouco estranha, porque a gente está cobrando, órgãos municipais está cobrando do deputado estadual e secretário de Educação. Mas eu e o vereador Eduardo, a gente estivemos na Assembleia Legislativa e estivemos lá no gabinete do deputado Pedro Satélite, conversando, estivemos no deputado Wagner Ramos e estivemos também no gabinete do deputado Silvano Amaral. E o que eles passaram para a gente é o seguinte, que o ano que vem é um ano eleitoral e que as emendas têm que ser pagas até no meio do ano. Então, quem colocar a emenda referente à educação e o valor total de 5 milhões que cada deputado tem para colocar nas suas bases eleitorais, 1 milhão 350 eles vão ter que colocar na educação. Então, por isso eu coloquei essa indicação, conversei com o deputado, e o governo vai ser pago, se vai ser pago através de aquisição. Então, é colocado como emenda parlamentar para 2018, certo? Mas o governo tem até o meio do ano para pagar, porque tem um ano eleitoral. Mas pode ser pago depois também através de aquisição. O município pode requerer através de aquisição e o governo pode estar pagando. Então, eu estive junto com o vereador Eduardo no gabinete do Pedro Satélite, no gabinete do deputado Wagner Ramos. Quando eu adentrei no deputado Silvano Amaral, que é meu amigo, colega de partido, eu cobrei dela essa posição e ele pediu para mim, coloca então a indicação lá na Câmara, que a gente vai estar fazendo gestão para que isso aconteça. Então, o município 2018, uma parte da emenda do deputado Silvano Amaral será direcionada para a educação e já na pauta já está direcionado o bairro Módulo 6, a creche, laboratório de informática e se terminar a escola pode estar colocando também na escola municipal. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Eduardo.
Foi indicação muito válida do senhor vereador Saulo e também só para pontuar junto com o vereador e os demais vereadores que têm seus deputados estaduais também, eles estão abertos para o pedido de nobres vereadores até a capital do Estado para aquisições não só na área de educação, mas também de infraestrutura, também na área de esporte. Eles estão lá esperando para que os nobres vereadores vão lá e cobram eles para que venham essas emendas e aquisições para o nosso município. Boa noite, senhor presidente. Obrigado.
Mais algum vereador? A indicação 232 do vereador Saulo Evangelista está em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a indicação 232.
Indicação número 233-2017. Autor, vereadora Elcio Moreira de Oliveira. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário municipal da infraestrutura, senhor João Reis, a necessidade e a oportunidade de realizar a reforma e a reestruturação da entrada da cidade.
Coloca a indicação 233-2017, do vereador Aelcio Moreira de Oliveira, em discussão. Com a palavra, vereador Aelcio.
Senhor presidente, eu coloquei essa indicação, visto que, na verdade, ali é um cruzamento da 183 e 174, né, que sai da BR de Vilhena ali. Os empresários, usuários daquela estrada que passa direto ali, aquela rotatória está bem danificada. A gente sabe que é compromisso do governo do estado, mas o governo do estado hoje está passando um momento de crise, não está pagando as contrapartidas, tem essas emendas para pagar aí. E eu, hoje, conversando com o prefeito Altir Peruzzi, ele sinalizou que vai atender aquela demanda ali. E eu coloquei essa indicação aí, que várias pessoas têm me procurado, eu, para nós mexer naquela rotatória que está uma vergonha ali, na entrada da cidade, que às vezes joga aquele pinche tampa os buracos, mas passa 2, 3 dias, através das carretas, ônibus que passa ali pesado ali, arranca tudo de uns material do buraco. Ali vai ter de arrancar tudo aquele produto foi jogado ali e refazer tudo de volta. Indicação, quero deixar registrado nessa casa de lei. Estamos aí cobrando, estamos juntos aí com a população.
Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
É louvável a colocação do vereador. A gente pode analisar que ele está muito emburacado. E nós colocamos, logo no início do mandato, uma rotatória nova, no qual esse trevo, nós sonhamos ali que ele seja modelado e modificado, vereador. E, na realidade, ele está muito difícil o tráfego, o senhor está coberto de razão. E vamos torcer aí, né, que o município arca mais uma vez aí com esse dinheiro que vai ser gasto ali, que seria o estado que teria que estar gastando. Lembra que esse asfalto é um asfalto novo, né? Mas foi um asfalto de péssima qualidade.
Mais algum vereador? Vereador Geraldo.
Senhor presidente, é uma preocupação, sim. Principalmente quem vem nos visitar a nossa cidade. Quem mora aqui, a gente acaba compreendendo a situação. Mas quem mora de fora, principalmente os carreteiros, eles criticam muito ali, porque a rodatória ali, ela foi feita ali. Acho que faltou um planejamento melhor na época, que ela ficou muito fechada. Então, qualquer carreteiro, se arrumar aquilo ali, pode ter certeza absoluta que vai estragar de novo. A gente tem de estudar, elaborar um projeto ali para fazer ela mais extensa, né, para que realmente fique uma rodatória de qualidade, para que realmente o dinheiro público não seja jogado fora. E lembrando também que já tem um recurso do FETAB, do recurso do município, e o Estado também já sinalizou também com ajudas alguns produtos de pavimentação asfáltica. Então, acredito sim que, às vezes, até esse ano ainda, eu acredito que tem possibilidade, sim, do Poder Executivo estar resolvendo essa questão.
Lembrando também, só para contribuir, que ele precisa também fazer o calçamento do pátio que segue ali para o posto, né? Que o asfalto está do mesmo nível. Então, isso tem que resolver aquele problema também, que todo período, né, aquilo ali será alagado, principalmente período de chuva. A danificação do asfalto, sem dúvida, ocorre naturalmente. Então, precisa também trabalhar com o calçamento ali em torno da entrada do posto de combustível. Eu coloco a indicação 233 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 233 do vereador Aelcio Moreira de Oliveira.
Indicação número 234/2017. Autor, vereador Antônio José da Silva. Indicam a sua excelência o senhor Rogers Elisandro Jarbas, secretário de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, a instalação de um centro de atendimento socioeducativo rural, com cópia para as possíveis parcerias e articulações. Ao excelentíssimo senhor prefeito Altir Antônio Peruzzo, e a excelentíssima senhora Irene de Souza Peruzzo, secretária municipal de Assistência Social, e ao senhor Natalino Lopes dos Santos, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública, e a senhora Roseli Cardoso, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e a senhora Ernesta da Silva Araújo, presidente do Conselho Tutelar.
A indicação 234 do vereador Antônio José da Silva está em discussão. Com a palavra, vereador Tonhão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente, assessor jurídico, tia Cida. A preocupação dessa indicação é que eu trabalho com criança, já tem 17 anos, com vários tipos de crianças, e coloquei um pouco dos pequenos infratores junto dentro do projeto da ecoterapia, teve muito sucesso. Só que, o que eu vejo, a lei tem um parâmetro para cuidar dos pequenos infratores. Se você estuda o ECA, todo mundo condena o ECA. Só que é um projeto dos mais bem feitos do mundo, é o ECA. Só que está cumprindo só uma parte. A justiça está cumprindo a parte dela, mas os poderes públicos não estão cumprindo a parte dele, que é colocar o censo socioeducativo para poder colocar as crianças para ser recuperadas. Eu visitei vários centros, fui até em Goiânia, mas o jeito que eles é feito é uma fábrica de fazer bandido. Você leva um adolescente lá para dentro de uma cela fechada, para ele ficar lá dentro vendo o sol nascer quadrado e articulando para outro dia, quando ele sair dali, o que ele vai fazer. Eu fiz um curso com o Monty Robbins, americano. Nos Estados Unidos, ele montou um projeto. Ele pega as crianças de rua, assina um termo com a justiça e leva para a fazenda dele e recupera até 95% dessas crianças. No Brasil já tem, Curitiba, Pernambuco, em vários lugares tem. Só que tem que ser um centro rural, aonde você vai levar. Eu já, antes de trazer esse para cá, comecei a correr atrás de parcerias. Falei com o Sebrae, Senai, sindicato rural, onde tem cursos para poder essas crianças ocupar a mente. Lá em casa, com uma pequena coisa, um ranchinho pequeno, eu já tirei muitos da rua que roubavam. Hoje está dentro da sociedade, empregado, trabalhando, ganhando o seu salário. O quê? Como é que vai pegar uma criança e deixar, do jeito que a energia que eles têm, deixar ele sentado o dia inteiro, cruzado da perna e assistindo televisão? Esse centro rural, outra coisa, falei com muitos empresários, também é parceiro. Porque quando você tiver essa criança lá, nesse centro de reabilitação, esse menino não vai para a rua, está assaltando os comércios de Juína, quem o poder judiciário não aguenta mais. A polícia civil e militar não aguenta mais. Prende cedo, é obrigado a soltar de tarde. Não é que a lei não ampare, a lei ampara que é para poder apreender. Mas eu estive cobrando duas pessoas competentes, como que você vai deixar um menino que roubou uma caixa de sapato e vai deixar de apreender um que matou? Então, a justiça opta para prender o que fez um crime de mais gravidade. Então, eu quero pedir apoio dos vereadores. Vamos cobrar firme mesmo de todas as pessoas competentes para que esse centro seja montado em Juína. Inclusive, eu, da minha parte, vou trabalhar voluntário nele para ajudar. E garanto para vocês que vai resolver muito. A sociedade juinense vai aplaudir o Poder Executivo, o governo do Estado que ajudar. Ah, mas o governo não ajuda. Não vamos esperar. Os meus projetos nunca esperei por ninguém. Todos eles, não vai ter jeito. Vai sim. Comecei a fazer. Então, nós, Juína, temos que começar a fazer. Senta um pão de tijolo. Aí, nós gritamos, governo, precisa de construir isso aqui, que a sociedade não aguenta mais. Você pega uma criança, ele daqui uns dias, ele está sendo executado na rua. Aí você perde o pai e a mãe. Muitos pais precisam de aprender a cuidar do filho, só que ele trabalha o dia inteiro e não consegue. A justiça, o poder público tem que investir nisso, tem que trabalhar. E eu peço apoio dessa Câmara, do prefeito, de todas as instituições de Juína, a qual eu fui atrás. É parceira, então só depende desse poder legislativo e do poder executivo para nós começar a lançar a primeira pedra. Boa noite, presidente.
Mais algum vereador? Locatelli. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Oi. Bem colocado, vereador Tonhão. Nós já discutimos e falava naquela audiência pública que tivemos ali, foi no fórum, NASCOM, né? É uma audiência com a Secretaria Pública e Direitos Humanos, já se falava. E nós encontramos naquele dia ali algumas certas dificuldades, que essas dificuldades eu acho que nós podemos tentar resolver e ajudar. Eu acho que parte de cada um de nós, de cada cidadão de bem, é poder estar levantando a sua bandeira. E com o nosso executivo, que eu tenho certeza que poderia estar abraçando essa causa juntamente com nossos empresários local, e claro, com a parceria do Estado, nós precisaríamos também, envolveria todos os órgãos, e nós conseguiríamos, assim, dar um passo muito grande em relação ao que vem acontecendo hoje. Só o fato de nós estar criando essa função, no qual eu acho importante, que é trabalhar com o menor e ensiná-lo os primeiros caminhos da vida, tentar tirar da marginalidade no qual estão envolvidos, dando a eles uma luz que eles buscam no fundo do túnel, que muitos hoje preferem apagá-la do que acendê-lo para eles, eu vejo que o senhor vai ter muitos colaboradores, muitos amigos apoiando e ajudando. E se depender desse nobre colega seu e amigo, vou estar aí para te ajudar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Senhor presidente, essa indicação é muito interessante, senhor presidente. Em 2009, junto com o vereador Alexandre, na época, eu lembro como fosse hoje, a gente esteve em Goiânia visitando um projeto muito interessante que fica na cidade de Trindade, onde tem um trabalho muito importante lá com crianças e adolescentes, né? Foi pessoalmente lá visitar aquele projeto. A gente conseguiu trazer aqui para o município de Juína, alguns vereadores mais antigos, lembra? Que veio um assistente social da cidade de Trindade, onde ela trouxe, elaborou um projeto do custo dela lá, que ela trabalha no fórum. Ela elaborou todinho um projeto, a gente discutiu o esboço do projeto, um projeto muito interessante, muito bonito, onde era contemplado dois campos de futebol, uma quadra de futsal, era tudo amplo, vestiário, uma coisa mais chique do mundo, dormitório, sala de fazer curso de capacitação, um projeto muito importante, muito lindo. A gente veio com toda a sede desse projeto, a gente foi discutido nessa casa, foi debatido com algumas entidades, mas infelizmente isso não foi a fundo, a gente não teve os apoios do Ministério Público. E quando nós se falamos, vereador, de criança e adolescente, é lamentar o nosso, muitas vezes, o Poder Judiciário, porque se a gente for começar um trabalho hoje com adolescentes, principalmente no campo de futebol, treinar as crianças que não têm um tênis, que não têm uma chuteira no pé, eu tenho a certeza absoluta que vai estar Ministério Público, vai estar todo mundo lá condenando aquele professor, pedindo qualificação daquele professor, se o professor é formado ou não. Então, expõe um monte de obstáculo pelo meio para nada acontecer. As crianças que estão usando droga na rua, nas praças, ninguém vê. Quando você junta umas crianças para ajudar, aí vem questionar que precisa disso, precisa daquilo. Eu tenho a certeza absoluta, se começar um projeto desse, eles vêm ponhando um monte de questionamento, que precisa adequar disso, parece que não é para acontecer. Então, é triste a gente quando discute um projeto desse, e a gente que já tem esse costume, já há muitos anos, trabalhar com criança e adolescente, a gente vê esse embaraço. Antigamente, quando tinha Ministério Público, não tinha essa lei do ECA, eles não coibia. Eu trabalhava com criança e adolescente no bairro Palmeiteiro, eu trazia eles de APEC para o modo 4, Modo 6, São José Operário, 20, 30, 40 moleque. Hoje, se for fazer isso, duvido, o cara vai preso. Não pode, tem que ter ônibus, tem que ter não sei o quê, tem que ter um tênis, tem que ter uma chuteira para o moleque, caneleira. Então, o trem é tanta burocracia para o meio, para nada acontecer. Então, é lamentar isso aí. Então, eles criam tanta burocracia para não acontecer. A gente vê nossas crianças adolescentes na margem aí, das ruas, nas praças, e a gente fica amonatado sem poder fazer nada. Então, eu espero que esse projeto, a gente vamos abraçar junto, Tonhão, para que realmente vire realidade, para que o Ministério Público, os órgãos competentes, as entidades, abraçem isso aí, um projeto bem elaborado, que tem que ser bem elaborado, porque não funciona, eles vêm e mandam fechar. Então, a gente tem a certeza absoluta, com parceria, que aqui Juína tem um povo bom, eu tenho a certeza absoluta que nós conseguimos, sim, levantar, achar uma chácara próxima aí, uma área bem extensa, para que nós podemos realizar esse sonho que há muitos anos é o desejo de muitas mães aí que estão com suas crianças, adolescentes, hoje estão jovens aí no mundo das drogas, muitos deles estão presos, já virou bandido já, porque muitas vezes a lei não ajuda, né? Só pensa de prender. E eu acho que esse ponto de vista, esse levantamento dessa discussão nessa casa, é interessante não deixar morrer essa discussão para que realmente a gente consiga implantar dentro do município de Juína um trabalho com criança e adolescente para resgatar os nossos adolescentes e principalmente as nossas crianças. É só isso, senhor presidente.
Quero também só pontuar, vereador Tonhão, dizer que e aplaudir essa indicação no sentido que é preciso estabelecer uma política definida nesse sentido. E aqui eu quero também lembrar de uma pessoa que se demonstrou interessada nesse assunto quando foi debatido lá no plenário do Sicredi, o Dr. Raul, da nossa comarca, que deve ser lembrado e também tem muito a contribuir com essa matéria, no sentido de ele encampar um projeto que ajude a fazer, né, a concretização de um sonho desse que, de fato, mexe com o sentimento de todos nós, mexe com a sociedade, mexe com as famílias, né, e a gente precisa, de fato, fazer algo nesse sentido. Então, acredito eu também, só para ajudar, que ele já se manifestou prontamente nesse sentido, inclusive lá estava presente várias autoridades de outros municípios, que foi pontuado esse assunto e ele se colocou à disposição no sentido de ajudar a fazer, encampar esse projeto. Tá? Eu coloco a indicação 234 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levanta e se manifesta. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 234 do vereador Antônio José da Silva.
Indicação número 235/2017. Autores, vereadores Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues da Silva e Ivo Pedro. Indicam a sua excelência o senhor prefeito Altir Antônio Peruso, com cópia ao secretário senhor João Reis, secretário municipal de infraestrutura, e também o senhor Luiz Cláudio Monteiro, chefe do departamento de trânsito. Tornar-se a via de mão única, a travessa aberta ao lado da oficina do senhor José Porto, denominada Rua das Palmeiras, que receberá pavimentação asfáltica.
Coloca a indicação 235 dos vereadores Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues da Silva e Ivo Pedro em discussão. Com a palavra, vereador Wilson Locatelli.
Senhor presidente, em tempos quero cumprimentar meu irmão, presidente Irineu. Senhor presidente, nós temos em andamento o asfalto da Guerino da Luz, também da Reinaldo Schmidt, que são duas ruas paralelas, e nós temos a travessa, logo aqui em cima, que é a travessa que é ao lado da oficina do nosso amigo José Porto. E em conversa com ele, com o vizinho ali, com o pessoal que mora naquela localidade, aquela rua também vai ser asfaltada, né, que já está fazendo a drenagem, e ficava viável que aquela rua, além de ficou estreita, que ela ficasse a saída para Guerino da Luz. Por isso a gente está fazendo essa indicação, já adiantando com o Coronel Monteiro, né, que já possa estar indo lá e fazendo a vistoria e conversando com aqueles moradores, que ela fica meio única, que saia da Reinaldo Schmidt e entra para Guerino da Luz. Só isso.
Mais algum vereador? Coloca a indicação 235 em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam, levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação 235 dos vereadores Wilson Locatelli, Eduardo Rodrigues e Ivo Pedro.
Moção de aplauso número 3/2017. Autor, vereador Saulo Evangelista dos Santos. Aplaude José Pedro Gomes, brasileiro, casado, servidor público municipal, assessor do Departamento de Asfalto da Prefeitura de Juína, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Homenagem é uma justa e oportuna e merecida forma de registrar o reconhecimento por seu esforço diferenciado, por suas dedicações, por sua capacidade de trabalho e pelo desenvolvimento que contagia a equipe. José Pedro Gomes atua há 17 anos na Companhia de Asfalto, tendo seu comportamento notoriamente voltado a primar pela qualidade do serviço executado. Desculpe.
Coloco a moção de aplauso número 3/2017 do vereador Saulo Evangelista em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 3/2017 do vereador Saulo Evangelista.
Moção de aplauso número 4/2017. Autor Saulo Evangelista dos Santos. Aplaude o senhor Pedro Exídio Gomes Filho, brasileiro, casado, servidor público municipal, diretor do Departamento de Asfalto da Prefeitura de Juína, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Homenagem é uma justa e oportuna e merecida forma de registrar o reconhecimento por seu esforço diferenciado, por sua dedicação, por sua capacidade de trabalho e pelo envolvimento que contagia a equipe. Pedro Exídio Gomes Filho atua há 17 anos na Companhia de Asfalto, tendo seu comportamento notoriamente voltado a primar pela qualidade dos serviços executados.
Coloco a indicação número 4/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos em discussão. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a indicação número 4 do vereador Saulo Evangelista. Moção de aplausos.
Moção de aplauso número 5/2017. Autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Aplaude os policiais do núcleo da Força Tática da Polícia Militar do 9º Comando Regional de Juína. O soldado da Polícia Militar, Cleiton Feitosa Godoy, Ézio Lucas dos Santos Silva, Ricardo Delize Fonseca, Tiago Sigerza, que na mesma operação prenderam, recuperaram um veículo roubado e ainda apreenderam 62 quilos de tabletes de maconha, totalizando um pouco mais de 50 quilos da droga. A apreensão ocorreu no dia 8 de agosto de 2017, na BR-174, na área rural do município de Juína.
Coloca a indicação número a moção de aplauso do vereador Saulo Evangelista dos Santos, número 5/2017, em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, os que discordam levantem e se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade a moção de aplauso 05/2017 do vereador Saulo Evangelista.
Moção de aplauso número 6/2017, autor vereador Saulo Evangelista dos Santos. Aplaude Daniel de Souza, brasileiro, casado, servidor público municipal, operador de máquina da Prefeitura Municipal, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura. Homenagem é uma coisa justa, oportuna e merecida, já que este profissional atua cumprindo suas atribuições legais e se destaca pelo comprometimento de sua dedicação e sua capacidade de trabalho.
Coloco a moção de aplauso número 6/2017 do vereador Saulo Evangelista dos Santos em votação. Os vereadores a favor permaneçam sentados, que discordam levantem ou se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado por unanimidade a moção de aplauso número 6/2017 do vereador Saulo Evangelista. Em cumprimento à instituição do Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Câmara, pela resolução número 3 de 2016, de 8 de novembro, nós vamos, nesse momento, quero pedir a atenção dos senhores, para que nós façamos a eleição do Conselho de Ética desta Casa. Cada vereador poderá votar em 5 nomes, em 5 vereadores, né? Sendo eleito até o 5º mais votado, os 3 até do 6º ao 8º são suplentes, 3 suplentes, vereador Paulão como representante do Executivo, líder do prefeito, não pode ser votado, mas pode votar. E eu também, como presidente desta casa, também não, não pode ser direcionado o voto à minha pessoa, mas também posso votar. Então, os nossos nomes, vereador, nobre secretário, o senhor não vai estar aí no copo e nem também é do vereador Paulo Tipo. Eu peço, então, que façamos no sorteio pela ordem, não é? Vocês concordam? Beleza? Concordamos. Entendido? Então, vamos lá. Então, nós vamos, as nossas secretárias hoje, desculpa a expressão, tia Cida, mas vai nos auxiliar com a doutora Érica, e nós vamos fazer, então, a votação aberta, porém, vai ser pelo sorteio.
Senhor presidente, queria só falar, pedir desculpa aí, porque eu não confiei que o negócio estava bonito, sei quem mexeu aqui, senhor presidente, rasgou todinho os papelzinhos aqui, tá? Mas estava com raiva dos vereadores e rasgou todinho os papel aqui. Está só a tira de papel aqui, senhor presidente. Se desculpe aí.
Vamos, então, suspender por 2 minutos esta sessão para que nós possamos colocar em ordem as nossas cédulas aqui. Geraldo, daqui... Convoco os senhores vereadores para que tomem assento em seus lugares e assim damos continuidade, reabrimos a nossa sessão para que possamos assim proceder com a eleição do Conselho de Ética da Câmara Municipal. Lembrando só aqui que a doutora Érica, nossa jurídica, nos orientou, que cada vereador poderá votar em até 5 nomes, ou seja, não é específico determinado 5. Aqueles que quiserem cumprir com o seu dever, compromisso geral, pode fazer. Então, a direcionamento dos votos aos 5 membros. Então, vamos ao primeiro nome a ser votado. Já pode-se votar nos cinco nomes que você já identifica direto. Antônio José da Silva.
Boa noite, senhor presidente. Primeiro voto meu vai para o Valdemarzinho. Segundo voto vai para o Neguinho Borracheiro. Terceiro, Locatelli. Quarto, Geraldinho. E quinto, Neguinho da Quatro.
Na sequência, eu voto Paulo Tiepo com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Eu voto no professor Carlito, Antônio Munhoz, Ailton, Antônio, Tonhão e Valdemar.
Com voto, vereadora Elcio.
Eu voto, vereador Valdemarzinho, Geraldinho, Neguinho da Quatro, Locatelli, Carlito, senhor Carlito.
Com voto, Valdemar Teixeira.
Voto Locatelo, Ivo Pedro, Carlito, Geraldo Ferreira e a Elcio. Então tá. Locatelli, Ivo Pedro, Carlito, Geraldo Ferreira e a Elcio.
Wilson Locatelli.
O bora vou votar para todos, né, presidente? Vou votar Ivo Pedro, Carlito, Valdemar, Tonhão e Eduardo.
Com o voto, Antônio Munhoz.
Meu voto é do Carlito, Locatelli, Tonhão, Ivo Pedro e Geraldinho.
Com voto, vereador Geraldo Antônio Ferreira.
Locatelli, Tuna, professor Carlito, Aelso e Ivo Pedro. Locatelli, Tuna, Carlito, Aelso e Ivo Pedro.
Com o voto, Ivo Pedro.
Alô. Alô. Todos merecedores, né, gente? Muito, muito complexo. Nós estamos aqui porque já temos o registro garantido através dos nossos eleitores, mas, enfim, né? Eu vou estar Locatelli, Carlito, Tonhão, Eduardo e Tuna. Eu vou votar no Locatelli, Carlito, Tonhão, Eduardo da Verdão e senhor, excelentíssimo senhor Tuna. Faltando ainda? Não, senhor, estão todos aqui. O senhor está contando mal. Obrigado, é isso, senhor presidente.
Com voto, vereador Eduardo.
Senhor presidente, eu voto Ivo Pedro, Carlito, Locatelli, Tonhão e Valdemar.
Vereador Saulo, as votos é do senhor. A palavra.
Ô, presidente, eu acho que todos aqui merecem o voto, então, para mim não ser injusto com ninguém, eu vou votar os 5 votos nulo. Pode?
A decisão é do senhor.
Então, o primeiro voto é nulo, meu segundo voto é nulo, meu terceiro voto é nulo, meu quarto voto é nulo, meu quinto voto é nulo. Obrigado, senhor presidente.
Com o voto, vereador Carlito.
Todos são bons candidatos, porém tem que escolher 5, né? Locatelli, Ivo, Tuna, Geraldo e Tonhão.
E Valdemar.
Locatelli, Ivo, Tuna, Geraldo e Tonhão.
Acho que não mais. Faltou um. Ailton Barbosa.
Carlito. Professor Ivo. Companheiro Tonhão. Aels, Tuna.
Com o voto, vereador Sandro. Voto no vereador Ailton Barbosa. Vereador Carlito, vereador Eduardo, no vereador Ivo Pedro e no vereador Valdemar. Vamos passar, então, para o momento da apuração. Eu peço que as nossas secretárias lá, que acompanharam detalhadamente o acompanhamento das declarações do voto, lembrando que são titulares os 5 mais votados, e entre eles elegerão a comissão. Dentro da comissão, o presidente, vice-presidente e o relator, né, do Conselho de Ética da Câmara Municipal. E os 3 membros que farão parte também do Conselho desta comissão. Então, só um momentinho, nossas juradas ali estão fazendo a apuração. Vereador Geraldo, vamos... Aí, enquanto o pessoal faz a conferência da votação, nós vamos passar para as explicações pessoais, no qual cada vereador terá um minuto para fazer suas considerações. Os vereadores estão pedindo a dispensa da coisa, só para passar alguns comunicados, né? Essa semana, hoje inicia a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, né? Há uma ação da Pestalozzi com o envolvimento que encaminhou aqui a esta casa a apreciação de um projeto da campanha solidária, né? E a gente vai estar debatendo no sentido de apoiar e ajudar a nossa escola Pestalozzi de Juína para que ela possa manter viva com seu atendimento a toda a nossa comunidade, aqueles que mais precisam. Então, diante do projeto A Fonte Solidária, traz a todos nós o desejo de que o projeto encaminhe e a gente possa, assim, então, contribuir com a continuidade dos serviços daquela entidade. Gostaria de lembrar, né, a todos também que, dia 17, estive com a diretoria do Lions, numa assembleia festiva que esteve presente o governador da entidade, né, que faz parte do distrito LB4, juntamente com os membros, a presidente do Lions e todos os leonistas, apoiando, né, a iniciativa na qual a casa aqui aprovou o projeto de lei que institui a praça do bairro Palmiteira, da Praça Lions Internacional, e também instituiu o dia de comemoração ao Dia do Lions de Juína. Então, é um momento oportuno também que pude apreciar e ver de perto o trabalho do LAIS que desenvolve na nossa cidade, que tem um propósito muito bacana de envolvimento social, de cobrança dos seus associados que estão ali participando, que cobra resultado, inclusive já com metas até 2021, 2022, no engajamento, já que é uma ação do LAIS, desenvolvida na campanha LAIS Visão, e que agora eles trazem um novo desafio, que é a questão da diabetes, né, encampar esse trabalho de auxílio de combate a essa doença que traz o mal a milhares, milhões de pessoas. Então, a atuação do Lions não é só Juína, né, no Mato Grosso, é no estado, no Brasil e no mundo inteiro, né, atendendo em ações humanitárias a quase 200 milhões de pessoas ano. Então, aqui o nosso reconhecimento, né, por trabalho prestado a toda a população de Juína. E também um desafio aqui foi falado na questão ambiental e que eles também têm uma proposta de estar atuando dentro do meio ambiente com os seus projetos. Então, cabe também frisar essa ação do Lions, que vem contribuir com a nossa cidade, e digo ainda que, participando da reunião, você percebe toda uma filosofia de proposta de trabalho voltada, né, primeiramente, em atenção àqueles que mais precisam, em atenção ao ser humano. Então, vale ressaltar essa grandeza do Lions. Lembrar também que a caravana da transformação passa a ser uma realidade no nosso município nos dias 19 a 29 de setembro. Estará toda a equipe do Governo do Estado aqui atendendo a diversos serviços aqui na nossa cidade, ao cidadão, o serviço cidadão, a questão da saúde, em especial a operação cirurgias de cataratas. Então, é um empenho desta casa que buscou, que brigou para que esta caravana pudesse vir para cá, inclusive um apoio também do nosso executivo, do prefeito Altir, que abraçou conosco essa tarefa. E graças ao esforço de todos aqui, da coletividade, da Câmara Municipal e do Executivo Municipal, o projeto da caravana passa a ser uma realidade, vai ser a 9ª edição aqui na nossa cidade. A última etapa agora foi em Barra do Garças, atendendo a quase 5 mil cirurgias. Então, faz-se necessário um empenho, uma mobilização, uma força-tarefa da sociedade juinense para atender não somente a nossa população, como também ela estará recebendo aqui, acolhendo outras cidades, não só do Noroeste, mas também do Vale do Arinos, com certeza também de outras localidades, de repente até do estado de Rondônia, pessoas estarão por aqui em busca de atenção à saúde, em busca de atenção de cidadania. Então, vale ressaltar o nosso empenho, a equipe da Defesa Civil já está no município de Juína, fazendo a tomada, conhecimento da área a ser implantada, a montado o complexo de atendimento da caravana e com acompanhamento também do Executivo Municipal, que já esteve em reunião hoje com o secretário, esteve em reunião aqui com todos os vereadores dessa casa, relatando, né, todo o cronograma de trabalho, aquilo que será implantado. Então, desde já, pedir a Deus que seja um trabalho de sucesso e que, de fato, atenda a expectativa de todos nós e também da população que espera, né, pelos serviços que são ofertados pela Caravana da Transformação. Parabenizar também todos os soldados, né, pela sua passagem, que será dia 25 de agosto, né, na referência dada ao patrono do Exército Brasileiro, o Duque de Caxias. Queremos, assim, estender as nossas saudações a todos os soldados que encampam essa tarefa de cuidar da Guarda Nacional. Bom, vamos passar, então, agora aqui ao resultado da votação. Carlito, 10 votos. Locatelli, 8 votos. Ivo Pedro, 8 votos. Valdemar, 6 votos. Antônio José da Silva, 6 votos. São 5 membros do Conselho. Suplentes, Tuna, 5 votos. Geraldo, 5 votos. Neguinho, da 4, 4 votos. Então, aqui, parabéns a todos eleitos, parabéns a todos vocês que entenderam o chamado disso, que é uma determinação regimental, né, que atende ao primeiro Conselho de Ética desta Casa, que, a partir de então, passará a cuidar, né, de todas as situações equivalentes à questão disciplinar, à questão da ética, à questão de toda o trabalho do vereador, né, o seu comportamento no todo. Então, parabéns a todos. Gostaria, então, de agradecer aos senhores por esse momento, agradecer a Deus por mais esta noite de trabalho, pedindo a ele proteção a todos na condução dos seus trabalhos durante a semana, que possamos trazer resultados sempre para casa e que Deus sempre esteja conosco nos nossos trabalhos. Que Deus abençoe a todos, agradecer ao público que se faz presente, e não havendo mais nenhum assunto a tratar, eu declaro encerrada esta sessão.